Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o Fred Pavão, seu host, e aqui comigo está ela, amiga dos Uds, Thais Alves.
Sempre amiga dos Uds, com certeza, adoro os Uds, gente.
Ud Lives Matter.
Ah, eles são tão legais, eu gosto muito deles,
até
gente.
Até quando eles estão matando todos aqueles que os escravizam, não é mesmo?
Eles mereceram.
Exatamente.
They had it coming.
They had it coming,
não é não? Hoje é dia de falar do episódio Planet of the Uds.
Sim.
Cara, eu achava que era um two-parter.
É,
de
pois
tão
é.
Marcante que essa
história... É porque
história...
a gente vai ver mais os Uds em outros momentos.
Lá
e
pra
aí
frente,
a,
né?
A memória falsa que é tudo um episodião, mas...
Não, minha memória
é falsa. Na verdade,
falsíssima.
É um episodião. Só que não é imediatamente depois, né?
É, então. Eu falei, gente, que maravilhoso, né?
É, Planet of the Uds, aí ele é o começo... De um, dá pra dizer que é um grande arco, né? Que é o arco do Dr. Donna.
Isso, exatamente. Né?
Ele começa a cantar a bola do Metacrisis aqui. Começa a cantar a bola também do lance do doutor tá pra regenerar, né? A
exatamente,
música dele tá acabando.
A música dele tá acabando, né? Isso é citado Sim. nesse episódio. E aí, né, voltamos aí pro serviço da Moderna. Também
era
tava
isso que
com
ia falar,
saudade, cara.
Planet of the Uds marcou aí também a volta dos reviews da Moderna
sim.
antiga.
É, da Moderna porque, antiga,
é, porque
sim.
Porque a gente tava revisando a Moderna agora, corrente, né?
Uhum.
Até o momento dessa gravação, o último episódio foi justamente o último episódio da 12ª temporada.
É, e aí a gente tinha parado em Fires of Pompeii, a gente gravou faz mó tempão, foi no ano passado, e agora retomando aí com o terceiro episódio da 4ª temporada, Planet of the Uds.
Sim, e voltando também aí com a agenda normal de
sim,
podcasts, né,
também,
cara?
Também, importante falar.
A gente tava fazendo aí uma batelada só de review da Jory, clássica. Jory, clássica.
Uhum.
Por vezes, Jory, porque tinha que gravar um extra, alguma coisa assim.
Entre outras coisas,
depois,
né, que
gravamos...
a gente gravou. Audiodrama.
É, gravamos só coisas. Ficamos semanas aí só clássica, 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 áudio.
Sim.
E agora voltamos aí pra série moderna, série clássica, Torchwood, série clássica, série moderna, série clássica e por aí vai.
E esse vai ser o esquema daqui pra frente.
Sim. Então já estamos com tudo pronto. Já tá com
sim.
sua roupa de frio aí. Tá começando frio, né?
Pois é.
O calor tá baixando mesmo já.
Tamo entrando no clima.
Então vamos lá pro século 42 já?
É 42.
Pro século 42 para salvar os Uds da mão da opressão.
Isso aí, vamos lá. Of the Wood, o terceiro episódio da 4ª temporada com o 10º doutor, já tá com saudade dele, David Tennant, e Dona Catherine Tate, que brilha sim. muito nesse episódio,
eu
né, vou, gente?
Eu já tava com saudade da dupla.
Sim, dos dois trabalhando juntos.
O décimo sozinho é o décimo sozinho. Agora, o décimo com a Dona,
não,
meus amigos.
É outra coisa, não é verdade?
Uhum.
Esse episódio é antigo, ele foi ao ar em 19 de abril de 2008. Gente, há
caraca,
quanto tempo
tem
isso?
12 anos já.
Gente,
quando
que...
abril, né? É, foi quase 12 anos mesmo.
É verdade, a gente tá em abril, então a gente tá bem próximo do que realmente
caramba.
Rolou, né? É, e esse, na verdade, essa é a primeira aventura da Dona fora da Terra.
Sim, porque...
Então
exatamente.
É o primeiro planeta alienígena que ela visita, então
é,
pra ela
tem,
é muito...
A gente tem aí o primeiro episódio que ela aparece, é o Runaway Bride, que é na Terra.
Sim.
Aí, beleza, isso é lá atrás, né? Antes da entrada da mata.
É.
Aí quando a gente tem a volta dela mesmo, é
Partners
com os adiposos,
crime,
que é na Terra.
Terra.
Depois ela vai pra Pompeia, na Terra, no passado.
É
e agora,
passado, mas é Terra ainda.
Sim, mas agora é no futuro.
No futuro.
Seguindo a tradição aí de que a Companion
exato.
Viaja ou pro futuro passado ou passado futuro. É sempre
isso.
Assim. As primeiras aventuras sempre é uma no futuro, uma no passado, independente da
eles
ordem.
Eles alternam, né? É.
E dessa vez, de quebra, também no planeta alienígena.
Exatamente, eles estão na Udsphere.
Na Esfera Ud.
Esfera Ud, que é aí um planeta irmãozinho de um outro povo.
Se você voltar...
Já apareceu.
Se você der uma rebobinada aí de umas boas décadas, e aqui em relação ao podcast, em uns bons episódios...
É, tá mais de ano, eu acho, já, hein?
Você vai lembrar que o nosso review de The Sensorites, ou Sensoritos, como
vai falar... Os tão bonitinhos.
Chamava o quê? Os primos barbudos dos Uds.
Exatamente.
Porque é exatamente isso, cara. Os Sensoritos e os Uds são raças próximas.
É, exatamente. Os planetas
tipo...
deles são do mesmo sistema solar.
São tipo... Deixa eu dar um exemplo aqui da nossa Terra.
Ai, vamos lá.
De coisas próximas assim.
Ai,
são,
sei lá.
São tipo...
Venusianos.
Não,
marcianos.
Não. Eu tô pensando em bicho. É como se fosse,
ah, tá.
É como se fossem, sei lá, o gibão e o babuíno.
É, algo
entendeu?
Nesse
algo
sentido.
Assim.
Algo
é.
Nesse sentido.
Ou nós e os gorilas, por exemplo.
É, exatamente, tipo, exatamente. Eles são bem próximos, né? É, o Davis fez de propósito. É sim uma referência ali que o doutor fala na hora que ele tá vendo o mapinha ali,
ele,
né?
Ele fala.
Ele fala, nossa, eu vim aqui há muito tempo. Muito, muito tempo. É. Porque era o primeiro doutor. Sim. Essa história é do primeiro. A gente já tá no décimo.
Só 10 doutores atrás.
É, tipo, só uns 40 anos. Em termos de filmagens, né? Separaram os sensoritos dos Urds. Uhum. E beleza, né? Eles chegam nesse planeta, né? O doutor, ele abre a porta da Thais, né? Primeiro ele fala assim, ah, pode ter qualquer coisa aí fora. É, qualquer época, qualquer lugar. Ele botou no random, né?
O episódio, né? Quando a gente começa no núcleo do Doutor Donna, ali, eles estão... A Thais tá maluca, né? Indo de um lado pro outro. E ele fala, eu botei no random.
Não, tipo, pode ser qualquer lugar.
É qualquer coisa no futuro.
Qualquer época, qualquer coisa.
É, qualquer planeta, qualquer tempo.
Inclusive perigosa, né? Fiquei com medo nessa hora.
Mas a dona tá empolgada.
É, a dona tá super empolgada.
Vale lembrar aí que também o episódio não começa com eles. O episódio tem a cold scene.
Isso, tem a
que
cold
mostra
scene.
Ali...
YouTube, não.
Não, larga essa. Ele já tava fazendo no final. Nossa, que injusta. É, mas tem a cold scene mostrando qual vai ser o clima do episódio. Que é justamente... Uh-huh. A gente tá sendo reapresentado aos Urds, que a gente tinha visto lá atrás em Satan's Peak.
Isso, Impossible Planet, Satan's Peak.
Isso, que era aquele lance lá, que era aquela raça, que nativamente, naturalmente, eles eram escravos. Uh-huh. E tava tudo bem, tava tudo bom, ninguém ligava pra isso.
Ninguém questionava.
Tinha umas células ali de proteção ao Urd, um negócio meio liberto nos Urds, mas no geral, eles são assim mesmo, deixa assim.
Não tinha aprofundado muito, né?
E a gente descobriu lá atrás também que essa é uma raça sensitiva psiquicamente falando.
Isso, telepático.
Então, a gente tinha o demônio gigante, e por conta de a gente
descobre... Demônio gigante.
Não, mas é, que naquele episódio, naquele Tio Parter, a gente descobre que... O demonião tem duas faces. A face física, que é a besta, e a face mental.
Isso.
Que era a que ficava dentro do corpo do cara lá.
Isso.
E é justamente essa parte mental que, por conta dos Urds estarem nessa frequência mais sensitiva aí, psiquicamente falando, eles pegavam e ficavam com os olhinhos vermelhos e tudo mais.
Eram afetados.
Aqui a gente vê isso de novo.
Isso.
Só que não é pelo demonião.
Não, é outra coisa.
A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que tem essa empresa que vende Urd. Inclusive o episódio começa assim,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Uma propaganda de, compre seu Urd, só 50 créditos. É, promoção. Eles estão sendo vendidos como coisas, né?
É horrível, né?
É quase como se, sabe, de madrugada você tá zapeando o canal e você para no canal do leilão do gado?
É tipo, cara, isso. É exatamente isso. Me deu uma sensação extremamente desconfortável.
É, mas isso é importante destacar também.
Nossa,
né?
Pelo amor de Deus.
A criação do conceito do Urd, e mais nesse episódio pra frente, que isso vai ser mais bem trabalhado, é justamente uma alusão aos sistemas de escravo.
A,
né?
Escravidão, 100% tipo, escravidão.
A todos os povos que em algum momento escravizaram outros povos, sendo por qualquer motivo. Tanto que, por exemplo, nesse episódio a gente vai ver que tem uma hora lá que, bota eles na câmera lá e liga o gás. O que, que é isso? Isso é claramente o que os nazistas faziam na Segunda Guerra, porque os judeus, eles não eram só assassinados de cara. Eles eram colocados para trabalho escravo, sim.
Isso, eles não ganhavam absolutamente nada, eles tinham que fazer um monte de coisa.
É, você consegue ver
sei lá, desrespeitou, bota no gás.
Sim.
Não é?
É, você vê várias camadas, gente, em relação ao que os Urds representam. Assim, desde pessoas, povos inteiros que foram feitos de escravos. É uma questão também de maus tratos animais também, porque tem uma hora que a dona lá entra num container, né?
Isso.
E a imagem que tem é exatamente igual esses caminhões que levam gado.
É igualzinho, gente.
Então, assim,
é
claro,
muito desconfortável.
Eu não quero colocar no mesmo saco, nem é esse o ponto. É, povos que foram escravizados a animais que são mortos para consumo. Mas o ponto é, também dá pra você interpretar assim, porque
são tratados
querendo
como
ou não,
animais, cara.
Exatamente, porque
horrível.
A gente vê que o Urd lá, quando a gente vê aqueles que tem o cérebro ainda, o cerebrinho na mão, eles se portam como bichinhos assustados.
Super assustados, dá
uma dó. Então assim, é uma raça que ela, tudo bem, ela é humanoide, ela fala e tudo mais, mas...
É inteligente, consciente.
Mas dependendo de como ela fica coada como um animal. Como o ser humano fica quando tá coado também? Porque nós somos animais.
Com certeza, com certeza. Gente, tem muitas camadas, tem uma crítica social enorme, pesadíssima. É um episódio pesado em termos.
Aquilo que a gente brinca de, crítica social foda.
Mas é isso.
Nesse episódio, não é brincadeira, tipo, é real.
Não,
é uma crítica social pesada. Ele é, tipo, nem disfarça.
Não, é pra ser mesmo.
É pra ser mesmo, né?
É escancarado o fato de ser uma crítica social. É, todo o lance da escravidão, dos Urds e sei lá, uma raça, entre aspas, superior, né? Que tira vantagem de um ser que ele é naturalmente dócil,
não,
né?
E
o Urge é naturalmente
muito,
dócil.
Sim, e é muito louco, porque isso aí a gente tá fazendo essa leitura, né? Porque é uma raça, né? Como se você tá falando de dócil, a gente associa diretamente a animal, né? Mas é engraçado, conforme eu fui vendo, porque assim, o que, que a gente é ensinado ali nesse... No raciocínio das pessoas do episódio.
Uhum.
Ah, tudo bem você vender e comprar Woody como se fosse uma lâmpada.
Não, eles não sentem
se fosse,
nenhum escrúpulo.
Como se fosse um, sei lá, um guarda-chuva.
Não, é tão normal pra eles que tá rolando uma reunião de investidores, né? Eles estão mostrando a empresa pra possíveis compradores.
É. Quando a gente começa o episódio, o cara fala, ah, mas por que só 50 créditos? A gente abaixou o preço? O cara fala, é porque tem tido uma baixa nas vendas. Por quê? Justamente porque tem gente que tá se incomodando com isso.
Uhum.
Então a gente vai vender mais barato, porque aí quando é barato ninguém se incomoda.
Exatamente. Olha, entendeu? Como é. É o capitalismo,
sim,
né, cara?
Sim.
É crítico ao capitalismo também.
É crítico a um monte de coisa.
É.
E aí a gente tem, né, essa ideia, né, que eles falam: não, tudo bem você comprar e vender um Woody. O Woody é isso. Ele é. O Woody é uma.
Ele tá aqui pra
é
isso.
É uma commodity.
É. É.
Né?
Nossa,
é. Ah,
mas sim.
Não é errado isso? Não, porque a raça deles naturalmente gosta de ser escravizada, eles não falam escravizada, né? Gosta de servir. E aí eu volto.
Isso, é como se eles fossem subservientes
por
naturalmente.
Natureza.
Tipo,
então,
eles gostam disso.
Exato. Lá atrás, vamos rebobinar aí um bom tempo aqui na história humana, quando ainda existiam nações em que escravismo era legal.
Uhum.
Por exemplo, aqui no Brasil, antes da abolição era, nos Estados Unidos também.
Sim.
Existiam estudos dessa galera maluca que, tipo, ah, não, pegava um cara, um negro morto. Aí abria a cabeça dele, aí pegava no crânio e olha, aqui, tá vendo? Se você compara o crânio de um negro com o crânio de um branco,
gente,
você vai ver que tem essas fissuras aqui que mostram que o cérebro deles é naturalmente inclinado a servir. A gente vê isso.
Tá.
Justamente a gente tava reassistindo esses dias Django Livre.
Isso, aparece em Django,
e
isso.
E o personagem do...
Do Candy.
É, o Calvin Candy, DiCaprio. Ele fala isso, ele tem um crânio, ele fala, ó,
tem
tá
uma
vendo?
Cena.
Tem essas pintinhas aqui que mostram que o negro, ele naturalmente é feito pra servir. Por quê? Porque naquela época, estavam fazendo essa barbárie, e aí pra... É meio assim, eu tô fazendo uma coisa super errada, que é transformar, pegar um ser humano,
uhum,
e tratar que nem um bicho. Mas tudo bem, porque a ciência justifica que naturalmente eles servem pra isso.
E se a ciência justifica, eu tô limpo, eu tô de boa.
E aqui
eu tenho carta branca pra agir dessa forma.
Exato.
Né?
E aqui é exatamente a mesma coisa. Porque os seres humanos, eles acham que tá tudo bem, porque... Todo mundo tá dentro desse consciente coletivo de... Não, Woody, ele não tá sofrendo ao servir a gente.
É.
Ele só existe pra isso.
Ele nasceu pra isso. Eles são uma raça naturalmente subserviente. Gente, isso é... Nossa!
Não, e aí, de novo...
São muitas camadas. É igualzinho. Nossa, é incrível,
né? É que
né?
Nem quando a gente fala...
É muito bem construído
por
esse
exemplo,
roteiro.
Antigamente... Hoje em dia, quem cria cavalo e tal, não pode usar espora. Porque machuca.
Sim.
Mas antigamente podia. Por quê? Porque o cavalo, ele serve pra isso. Ele nasce pra
ele é
servir
um animal,
humano.
Dane-se,
não,
né?
Cara, nenhum animal nasce pra servir humano.
Com certeza não.
Não assim.
Não, gente. É,
pode ter uma
Deus.
Troca, né? Tipo, sei lá. Que nem aquele lance do peixinho que gruda no tubarão e aí ele
ah,
come.
Ah, sim. É, mas
existe
aí
isso.
Faz parte de toda a...
É, não, existem animais que
do
conseguem...
Do ecossistema.
É. Não, e até com humano. Existem animais que... usam, da, entre aspas, usam da gente e a gente usa deles. Por exemplo, animal doméstico é isso. O gatinho tá com a gente pra suporte emocional, pra fazer companhia e tal, e em troca a gente tá dando
mas
comida
quer comer.
Pra ele. É, e tudo bem.
Ele só se esfrega na gente, faz carinho na gente quando ele tá
mas
com
ele,
fome.
Não, ele tá passando o amor também, mas é porque ele sabe que vai ter algo em troca. No
sim.
Caso do Zud, não.
Não, não,
não,
não tem
isso.
Nada em troca, né?
Ele é tratado como um bicho que só serve e dane-se.
É péssimo, né? E toda essa visão que a gente tá falando, que a gente tá tendo dos Zuds, ela vem muito da dona, porque, de novo, a Companion, ela serve pra dar essa visão, né, do que a gente pensa sobre as coisas ali. Ela tá ali pra fazer as perguntas que nós fazemos.
É.
E como a gente tá entrando numa Companion nova agora, né, a dona, ela entrou faz 3 episódios, ela vai fazendo as perguntas que nós queremos fazer e ela vai mostrando um lado muito humano. Você vê que a dona, ela é muito sensível, ela é uma mulher... muito preocupada com essas questões, né?
E sabe uma coisa que eu acho interessante?
Ela não tem um coração enorme.
Quando ela chega, ela
eu
já começa a achar estranho.
Nela.
Né?
Uhum.
Porque eles acham o Woody caído, eles vão investigar o que é e tal.
Sim.
E aí eles chegam naquela festa estranha lá, reunião.
Com jeito esquisito.
Com jeito esquisita. E aí eles vão investigar mesmo. Pô, tá bom, aonde é que estão os Woods e tal? E aí tem uma hora que eles estão assim numa parte mais alta e eles veem que tem aquele chefe da guarda
isso.
Chicoteando um Woody que caiu.
Ela
e aí ela
fica
fala, peraí,
muito
eles não
incomodada.
São empregados, eles são escravos.
Ela fica muito bolada. Você
nunca se ligou disso? Aí ele falou, eu vi os Woods a última vez E eu não me atentei nesse detalhe. Pra mim isso era normal, mas eu nunca vi desse jeito. Ela fala, porra, isso não é muito do seu feitio, não se atentar a esses detalhes. Ele fala, puta, eu tava ocupado.
Eu tava ocupado.
E a gente sabe, ele tava lutando contra o diabo.
Mas, tipo, isso. E não só isso, ele tava preocupado com a sobrevivência da Rose, que ele desceu
na nave também.
Lembra que ele desceu ali naquele poço enorme, só com a... com a cientista, ali, tipo, ele nem teve tempo de pensar nisso, porque ele tinha coisas muito maiores, mas é
então,
legal.
Então, será que eram coisas tão maiores assim? Tipo, o que que invalida o sofrimento de uma raça inteira?
Era o demônio, né?
Não isso, mas digo assim, tipo, ele fala, tava ocupado, a gente vê o episódio, sabe que ele tava ocupado mesmo, mas assim, ele não tava prestando atenção porque ele tava preocupado em salvar os humanos, tudo bem, o que que faz os Uds serem menos importantes que os humanos?
Exatamente, é entendeu? Muito legal esse questionamento da dona, que ela fala assim, poxa, será que você não se tocou? E aí que ele se toca, né? Ele fala, nossa, realmente, eu não me importei o suficiente com eles.
É legal isso, porque a gente vê que a gente, enquanto telespectador, a gente tá muito inclinado a, tipo assim, por exemplo, tanto que é um termo que eu acho meio errado, tipo, ah, quais são os monstros do Doctor Who? Aí, ah, é o Adiposo, o Vasta Nerada, o Wood, tipo, não, cara.
O Wood não é um monstro. Ele é um ser alienígena. É,
exatamente.
Mas ele não é monstro.
São
amigos.
São os aliens e o Doctor Who,
seres,
né? Mas monstro é uma coisa muito... É estranho que é uma série só, mas tipo, é uma palavra muito forte.
Monstros teria, a gente tá com índole do mal.
É. A gente tá sempre inclinado a achar que, tipo, o alien é vil.
Isso.
Quando não é o caso.
Não, nem sempre, né? O doutor é um alienígena, pois pelo amor de Deus, né?
Então, só que ele é um alienígena que parece um humano.
Ele é
humano. E aí a gente acha que tudo bem. Então a nossa tranquilidade é associada única e exclusivamente à aparência.
Pois é.
E o que lance, é super errado.
É super errado. E o lance dos Uds, por exemplo, eles têm uma aparência meio assustadora, na real.
Sim.
Porque eles têm os tentaclinhos aqui, tipo, na boca e tal. Sim. A cabeça deles é estranha, o olho deles é estranho. Eles têm uma bolinha, tipo... Tudo é meio assustador nos Uds. A produção
a imagem
quisesse,
sozinha é assustadora.
Poderia dizer que é um vilão, que é um monstro, mas não, eles são super fofos, eles são super legais,
sim,
né?
Sim.
Então, realmente, a gente tem que parar de fazer essa associação de. Não é monstro de Doctor Who, são seres de Doctor Who, mas
então,
não necessariamente do mal.
E é legal ver que a dona, enquanto só, entre aspas, só uma ser humana, só a mulher de Chiswick, a tempo inútil de Chiswick, que ela acha que é.
Ela acha que é.
Ela consegue trazer isso à tona pro doutor, que é tipo um ser incrível, quase um deus e tal, e ele não se ligou nisso.
E é nessas horas que a gente vê a importância que a Companion tem na vida do doutor. É
Sim.
pra isso que ela existe.
Exato.
É pra puxar ele de volta e falar, ó, presta atenção, isso não está certo.
É, exato.
Não tá legal. Exato. Você tá passando dos limites, ou você tá passando dos limites, ou você tá, tipo, overlooking, né? Você não tá prestando atenção o suficiente pra ver que esse negócio é uma parada super errada.
Exatamente.
Né? Então eu gosto muito dela, já no terceiro episódio, ela já começa a mostrar esse lado. Em Fires of Pompeii ela teve esse lado.
Sim.
Ela também quis salvar a família do Capaldi, né? Do Cecílius, desculpa. Mas sim, ela também tem esse lado. Todo mundo fala,
então, é porque...
a dona é mais legal porque ela é engraçada.
Ela
sim,
também é engraçada.
Ela é muito engraçada, Catherine Tate é fantástica. Mas pra mim, o mais importante dela é isso. É esse lado
então,
humano,
isso
sabe?
É bacana a gente ver essa empatia automática que ela tem com os Uds, porque assim, ela vê o Ud de cara e ela não se assusta. Ela tem mais
não
empatia.
É legal isso?
Ela tem mais empatia com o fato dele estar caído na neve, quase morto, do que com o fato dele ter um tentáculo na cara, um olho estranho,
exato,
entendeu?
Exato.
E é muito,
legal.
Forte a gente ver isso nela imediatamente depois de que a gente vê ela se importando no mesmo pé com seres humanos.
É.
Do tipo assim, ela não tá fazendo distinção.
Não.
Ela tem empatia por seres vivos.
É muito legal.
E é isso que tem que ser.
É lógico.
Você não tem que ver a quem? Você não tem que ver, porque é branco, é negro, é asiático, ou sei lá, ou é humano ou animal, você tem que ter empatia, ponto.
Exatamente. Bom,
humano é animal, vocês entenderam, né?
Não, sim. É, também com vô como Wilfred, né? Provavelmente
pois
ela aprendeu
uma criação dessa, né?
Umas lições boas,
exato,
né, gente? Muito bem, né? A gente tá aí, eles entram nessa festinha, tem a gerente de marketing lá, né, que ela tenta passar um pano foda ali pras corporações.
Sim.
Óbvio, ela trabalha ali, ela tá ali representando.
Uhum.
E ela também tem que controlar o fato de que tem um monte de gente de fora ali que vai ser investidor, tipo... Então ela tá...
Tá numa festinha, tem bebida.
Ela tem que balancear isso. E enquanto isso, ela sabe que tá rolando um monte de invasão, um monte de coisa. E o chefe dela tá putaço, aquele cara... 200% pistola, à beira de um ataque de coração a qualquer segundo, né? Porque você não vê nenhuma fala desse ator em nenhum momento do episódio tranquila. Não, então, ele tá sempre porque, morrendo
além,
ali.
Fora o fato de que existem células pró-UD querendo liberar os UDs e tudo mais,
isso.
Tem o problema dos olhos vermelhos, que são esses casos isolados de UDs que, em tese, deveriam ser naturalmente pacíficos, naturalmente...
Que estão se rebelando.
Naturalmente,
né?
Submissos, subservientes, se rebelando e matando os donos. Ou ficando agressivos e tal.
Inclusive, é a Cold Cine, né? É um UD já se rebelando.
Então, e é por isso que a grana da empresa tá caindo. Porque as pessoas não estão querendo comprar UD mais.
Tá esquisito.
Como é que esse negócio rebela me mata?
É quase uma analogia com robô, né? Essa coisa dos robôs. Ah, todo mundo quer ter um...
Mas robô, tu não pode afrouxar, não.
Eu sei, mas... exatamente isso, tipo...
Sofia the Robot, se você tá assistindo isso, tudo bem, somos amigos.
Somos amigos, Sofia, a gente te adora, pelo
te
amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Porque é muita revolução
aqui,
das máquinas.
Vem aqui em casa tomar uma xícara de óleo, por favor.
Com certeza, você é be my guest.
Porque robô não brinca, não. Robô mata mesmo.
A gente tem muito esse papo na ficção científica, Asimov, né? Muita revolução das máquinas. E o UD foi um pouco isso, né? Ele utilizou um pouco desse conceito no episódio também, do tipo, eles são legais. Você vê que é tão natural os UDs estarem entre eles, que eles estão na festinha servindo todo mundo. O próprio chefe da empresa lá tem um UD dele.
Sim, que é justamente o Sigma, né?
Exclusivo e pessoal dele. Uhum. E assim, o tempo todo que eles estão falando, vai, pega eles, pode atirar pra matar, o UD tá ali do lado.
Sim. A gente tem
justamente... É um absurdo,
esse personagem, os personagens principais desse episódio, a gente tem ali o cara que é o chefe da segurança, que é um louco varrido.
Ah, sim, esse cara é muito sangue nos olhos.
A gente tem a
menina quer pegar
ali
o doutor
com a garrinha.
Com a garrinha. O garra é nosso mestre.
Tá brincando de Crane ali.
Isso.
Tem a menina, a Piara ali, VP.
A menina do marketing.
Ali do marketing. E tem o primeiro lá que morreu lá atrás. E tem esse cara que tá ficando careca, que tem o Wood Sigma.
Sim.
Que ele fica o tempo todo, me dá o meu tônico aí. Eu tomo tônico. E
meu cabelo
tá caindo.
Eita, é idade. É meu estresse, né?
E esse cara quer porque quer o doutor e a dona presos, porque eles já sacaram que tem gente infiltrada. E que o lance é que essa festa, a acusacionista, não pode dar errado. Porque se der errado, GG, a empresa vai pro buraco.
Eles fizeram essa reunião justamente pra melhorar a imagem deles.
Sim.
É um lugar onde não pode dar nada errado mesmo,
sim,
né?
Sim.
Então eles estão desesperados, assim. E claro que o doutor e a dona já estão super investigando, já querem saber, já estão correndo atrás. Eles vão ali pra parte dos containers, porque eles saem da festa, né? Tipo, vamos investigar. E eles, quando eles chegam na parte dos containers, não demora muito pra eles encontrarem ali um grupo de Woods, que é justamente aquele grupo mais...
o grupo mais natural,
natural,
né?
Natural.
Que é que não passaram pelo processo.
Isso, é como
tem
se
várias
eles
coisas,
descartados, né?
Não, eu acho que não é nem descartado, acho que eles ainda não passaram.
Ah,
eles
tá.
Talvez
eles ainda...
De duas uma, ou foi isso que você falou, eles são descartados, mas eu acho que não. Ou é assim, a gente ainda vai botar eles no processo. Porque o doutor fala, esses são UDs in natura. Tipo, eles não têm o tradutor ainda.
A bolinha.
Porque o que acontece?
Né?
A gente vai ver aí que vai ter aquela cena que o doutor e a dona estão ali com os containers. Aí eles entram naquele container que eu falei lá atrás que parece um caminhão de gado.
Primeiro eles entram nesse primeiro container.
E uma outra coisa, o doutor tá o episódio inteiro bolada, reclamando que ele fala, putz, eu tô com uma cabeça doendo. Ah, por quê? Não, é porque eu tenho um low level of telepathy. Né? Tipo, minha cabeça, ela...
Telepatiazinha.
Eu pego algumas coisas e eu tô com um pouco de dor de cabeça.
É verdade, ele vai reclamando disso e ela, pra ela não tá acontecendo nada. Ela não
demais.
Tá sentindo nada.
Aí, eventualmente, eles são pegos. Só que nessa que eles são pegos, eles estão separados, né? E a dona, ela tá num container que todos eles são com os olhos vermelhos. E aí começa uma maluquice, porque esses dos olhos vermelhos matam geral. Menos eles dois conseguem fugir.
Sim.
E eles vão ali pra tentar se esconder mesmo, dos caras estão caçando ele. Eles acabam parando nesse lugar onde tem esses UDs primordiais, os UDs mais nativos.
Isso.
E quando eles estão perto desses UDs, o doutor reclama mais ainda da dor. Ele fala, putz, eu tô...
Nossa, agora...
Você não tá ouvindo essa música alta? Aí ela fala, não, que música?
Tô ouvindo nada.
Aí ele fala, não, eu tô ouvindo uma música muito alta. E é uma música triste, não sei o quê. E aí a gente volta também um pouquinho nas cenas... Onde o UD ali que conversou com eles na festa falou assim, o círculo precisa ser quebrado. Quando eles entraram no container que tinham...
Não foi na festa não, foi o cara da neve lá fora do círculo.
Não, mas é que esse negócio do círculo vai sendo falado várias vezes, na verdade.
Várias vezes.
O cara da neve falou, aí depois um da festa falou.
É
aí
verdade,
quando eles entram no...
É verdade.
Quando eles entram no container, tem um monte. E aí eles perguntam, qual é desse círculo? É, ah, o círculo tem que ser quebrado. Por quê? Porque se o círculo não for quebrado, a gente não vai conseguir cantar.
É.
E quando eles estão chegando perto dessa
muito
jaula...
Muito legal,
com
cara.
Os Uds, com o cerebrinho, ele tá falando da música. Ele fala, putz, então deve ser essa música, porque eu tô ouvindo uma música. Ela fala, não, que música? Aí ele, porra, você não tá ouvindo?
Você não tá ouvindo?
Aí ela, não. Aí ele, você quer escutar? Ela fala, quero. Ele, é triste a música. Ah, tudo bem, eu quero. E aí ele encosta nela e meio que abre os portões ali da mente dela pra escutar.
É.
O que a gente na hora...
Falou,
ligou
contact.
Contact, né? Que é, parece, né? Não, não é um contact.
É o mesmo princípio, mas não é exatamente.
Ali o lance é o seguinte, o doutor ele tem poderes psíquicos.
Isso.
Os seres do tempo aprendem isso e tudo mais. É. Eles têm a capacidade de desenvolver isso.
Uhum.
Tanto que a gente vê que o mestre faz muito isso e tal.
É.
O contact é uma coisa mais... Eu vejo
do tempo
senhor, do tempo.
Senhor do
tempo, uma coisa deles.
Uhum.
Mas um senhor do tempo que queira, ele consegue passar coisas pra cabeça
projetar,
de um humano. Por exemplo... A gente vai ver ali com aquele episódio do Craig, o primeiro de todos.
Isso,
The Lodger.
Do Lodger.
Que o 11 dá uma cabeçada nele e ele pega as memórias
ele
do doutor.
Ele recebe informações, né?
Nesse caso aqui, o que ele tá passando é só... Ele tá abrindo, ele tá expandindo o potencial da mente da dona.
Ele até fala, né? Abra a mente, fica relaxada.
Abra a sua mente, Kaiba!
E deixa entrar. Não peguei essa referência.
Não.
Alguém vai pegar. Mas sim, ele fala, tipo, abre a mente, expande. E aí ela começa e ela imediatamente chora, né?
Abra a sua mente, Udi também é gente.
Exatamente.
É, cara.
E ela começa a chorar, é muito legal, tipo... Cara, é impressionante como a Tate, ela consegue ter um range muito grande, né? Porque ela consegue
Sim.
ser a maluca foda do The Office.
Inclusive, Nelly Bertrand.
Assistam The Office.
E, sabe por que ela é
ao mesmo tempo, ela...
Paredes. Tire todas as paredes.
Cubicles.
Não, esquece o que eu falei. Mais paredes.
Cubicles. Gente, se vocês não pegaram essa referência,
a Nelly
assistam The Office, principalmente a parte em que Catherine Tate está.
Principalmente tudo.
Principalmente tudo.
Ponto.
Mas é que ela é muito boa em The Office.
Sim.
E a mesma pessoa que consegue fazer a cena do Cubicles, consegue fazer a cena chorando ali, super tocada pela música do Zud. Tipo, é muito louco isso,
Sim.
né, cara?
É, que ela é uma baita atriz, né?
E ela fica muito tocada. Ela chora e ela fala, tira, para, eu não, não aguento mais. E ele fala,
eu quero
tem
pra
certeza?
Casa.
Eu quero... É, o tempo todo ela fica assim, nossa... Eu fiquei mó tempão chamando sua atenção pra viajar com você, pra ver as maravilhas do universo. E a primeira vez que eu venho pro universo...
Essa desgraça, né?
É uma coisa horrível, é uma coisa horrenda. É a mesma coisa que eu vivo no meu dia a dia, eu tô vendo aqui, que é escravizar, que é tipo... São os humanos fazendo o que eles sempre fizeram. É horrível, eu não quero mais ver isso. Eu não quero ter que passar por isso de novo. Uhum.
Ela
até
pede desculpa, ela fala desculpa e fala, não, tudo bem.
Ela fica bem bolada, assim.
É automático.
Ele tira...
Na hora que ela escuta a música, ela já fala, ah, eu quero ir embora.
Ela fica muito... eu quero ir pra casa.
E aí ela pergunta pro doutor,
pesado,
ela fala...
Pesado, né?
É, você consegue parar de ouvir? Ele fala, não,
não.
Eu escuto o tempo todo.
O tempo
Porque
todo.
Tem isso,
Nossa.
Né? Ele conseguiu, ó, te dei a habilidade de ouvir. No caso dele, não é uma coisa que
ela
ele liga e
segundos.
Desliga.
Ela ouviu por segundos, cara.
Ele tá sempre ouvindo.
Tadinho do doutorzinho. Imagino que ele não viveu na Guerra do Tempo antes de tudo isso. Tipo, não, imagina.
É o acúmulo
até
de
antes.
Tudo. É o acúmulo de tudo, né?
Tudo. A
Desde
vida
sempre.
Inteira dele, assim. É uma coisa realmente muito forte. E também essa é a parte que ele explica, né? Que ele percebe que o Woody, ele tem esse cerebrinho.
Sim.
Que ainda não é a bolinha.
É, o que ela fala.
Que é um cérebro mais primordial,
não,
né?
Ele fala, é como se fosse a amígdala do ser humano. É assim.
Isso.
Os Woods, eles têm dois cérebros. Eles têm o cérebro na cabeça... E eles têm um cérebro...
Um segundo cérebro.
Back brain, que ele
Isso.
fala.
Isso.
É um outro cérebro que ele é responsável pra tomar conta mais de emoções. Então, se você corta isso, o Woody, ele para de ter... Ele para de ser tão sensível à emoção. Ele vira um Woody.
E ela fala, né? Nossa, então é isso. Eles cortam isso. Ele é como se fosse um...
Uma lobotomia.
Uma lobotomia.
Ela fala. É como se
tipo,
fosse uma lobotomia.
É um procedimento físico extremamente agressivo.
Só pra poder dar o lance do tradutor pra eles.
Exatamente. Tipo, é muito pesado, cara. Tá louco. Então, assim, ela já tá muito tocada por tudo isso. É, e ao mesmo tempo eles têm que fugir dos caras, porque esse povo dessa corporação, eles são sangue nos olhos, né?
Ruim.
Tipo, eles são assim, atira pra matar. E Dante, você vê aquelas metralhadoras gigantes, parece, acho que é até americano, né? Atira em todo mundo. Muitos Woods foram massacrados, mortos.
No final desse episódio, inclusive, se você ver até o finalzinho, tem um disclaimer. Nenhum Wood foi machucado na gravação desse episódio.
Ah, deveria ter mesmo. Porque, gente, eles matam o Wood assim, a dar com pau. O tempo todo lá fora, quando eles estão na neve, assim. É muito Wood que eles matam, assim. É. Porque eles estão revoltados. E essa coisa de um apareceu com o olho vermelho, dali a pouco o outro... Como eles são meio conectados, pois começa a vir eles, clusters de Woods.
Exato, porque a gente vê que esses Woods que estão ali embaixo com o cérebro ainda, a canção que eles estão fazendo é o que dá o levante dos Woods lá de cima.
Isso.
Então na hora que o doutor com a dona estão ali e tal, a gente vai ver que começa a música a ficar mais alta, e aqueles Woods estão ali servindo chá, servindo coisa, entretendo
eles
os convidados.
Eles já vão perdendo,
eles ficam loucos e eles começam a matar todo mundo da festa. Começa os investidores, a menina do marketing... Que é uma escrota, inclusive.
É, inclusive, tem uma hora que ela tem a chance de ajudar o doutor, aquela hora que eles estão ali fora, e ele fala, olha, eu posso ajudar, eu sei fazer isso parar, eu posso ajudar com os olhos vermelhos. Ajuda! Aí ela
chama um cara.
Ela pensa por 2 segundos e fala, eles estão aqui! Tipo,
você
mano,
não merecia morrer.
Que filha da mãe, sabe? Tipo, caraca, você tava com a faca e o queijo na mão pra melhorar a situação. Mas ela preferiu ficar do lado do chefe dela. Acho que ela também devia ter um pouco de medo do cara.
Não, que nada.
Sei lá. Não sei. Ela não ajudou eles ali e tal. Então, começam a surgir vários levantes de Woody que vão começando a... Eles vão detonar todo mundo, né? Essa é a questão.
Tem mais um personagem nessa jogada toda, que é justamente aquele cientista que tá junto...
É.
Com, que é o Dr. Ryder,
isso,
né? Que ele tá junto com o cara que tá perdendo o cabelo.
É.
E ele tá o tempo todo explicando o que tá acontecendo. E em dado ponto, o Sigma, que é o Woody lá do cara,
o
cara
dele
que tá perdendo o cabelo, e o Ryder, eles saem pra poder ver o que tá acontecendo ali na... No galpão central, que é onde tem a parada que ninguém sabe o que é. Que a gente vai descobrir que é o cerebrão de Woody.
É, tem uma hora até que o chefe, ele conversa ali com algo que está lá embaixo, mas a gente não vê nesse primeiro momento o que é, né?
É.
E depois a gente descobre, então, que quando chega o doutor e a dona, que eles conseguem chegar ali nesse local, eles veem que é um cerebraço, um cérebro gigantesco.
Antes deles chegarem aí, tem uma cena muito bacana, que é porque eles estavam lá embaixo, né? Aí tinham aqueles Woods mais... primitivos e tal, sem o tradutor. E aí eles falam, eles se identificam, doutor, dona, amigos. Eles falam assim, né?
Uh-huh.
É, e fica nessa. Quando eles estão lá em cima, que eles sobem, que os Woods que estão com o olho vermelho começam a matar todo mundo, eventualmente eles vão matar eles dois.
Lógico.
E aí eles ficam que nem dois loucos. Não, doutor, dona, friend, doutor, dona, friend.
De desespero, é bom demais.
Doutor, dona, amigo, doutor, dona, amigo. O ciclo tem que ser quebrado, socorro, não, por favor.
Amigo, amigo, friend, friend, doctor, dona, friend.
É, aí os Woods lá de baixo sentem e acalmam todos os outros Woods.
É.
E aí esses Woods que iam matar ele ficam de boa, ficam, ah, doutor, dona, amigos, tudo bem.
E tudo bem. Aí, na hora que isso acontece, né, eles dão aquele respiro de alívio e falam,
isso,
amigos, é isso mesmo. Mas assim, eles estavam
cagados. Não, a calça pesou ali.
Eles estavam muito encurralados, né, ali eles iam morrer, porque... O Woody, pra matar, ele...
Encosta o tradutor.
Encosta a bolinha na cabeça da pessoa. A pessoa é GG, né?
É.
Acabou. Estão pederneiras pra sempre, né?
Morre.
E morre, né? Então, realmente, é muito engraçado. E a partir daí, os Woody, eles vão percebendo que doutor e dona não vão fazer mal ali. Eles são aliados.
É, exato.
Eles são amigos e não...
Eles estão safe.
Não tem a mesma filosofia ali do resto da galera, né? Então... É bom, porque aí eles se tornam aliados deles. E aí, beleza, eles vão lá, eles encontram esse cerebrão. É ali que acontece o grande...
É, o estopim do episódio é justamente ali.
O grande desfecho. Você sabe que eu já tava começando a ficar desconfiada, né? No que vai acontecer, porque acontece uma coisa muito grande neste momento. E o tempo todo você vê que o chefão tá pedindo pro Sigma, meu líquido,
me
né?
Me dá meu líquido.
Me dá meu líquido.
Aquele tom pra não cair cabelo.
É. Aqui a gente acha que é pra não cair
porque,
o cabelo.
Na real, acontecem várias coisas aí, né? Porque a gente vê o cérebro, e quando a gente vê esse cerebrão, aí o Décimo fala, realmente.
Ele se
então
liga.
Essa é a peça que falta.
Uhum.
Eles têm o cérebro deles, têm a consciência coletiva deles ali, e tem a mente central, que é justamente esse cérebro gigante.
É.
A gente tá no planeta dos Woods.
Isso.
A gente tá na Woodsphere.
Uhum.
É daqui que sai tudo. Faz sentido. Só que a merda é que tem esse campo de contenção em volta.
É.
E aí a gente vê que tem um negócio elétrico em volta e fala, e é por isso...
São vários poles, assim,
são
né?
uns bastões que soltam uma energia...
Uma energia.
Que tá fazendo um campo de força no cérebro.
Contenção.
Ele fala, é uma contenção. E é esse cabresto elétrico
isso.
aí é o que tá fazendo os Udes não acessarem esse negócio. Uhum. E por isso eles não estão conseguindo cantar a música deles.
É, por isso que eles estão subservientes.
Tá fazendo mal pra eles.
É, cara. É isso que eles querem se libertar dessa amarra que os humanos criaram ali, entendeu? É. Pra serem controlados.
E eles estavam pedindo ajuda e tudo
isso,
mais.
Isso, eles estavam tentando se libertar
disso. Conhecendo a TARDIS como a gente conhece, o modo randômico não é tão randômico assim.
Não,
ela levou eles pra ali porque eles precisavam da ajuda do doutor e da dona ali.
Com certeza, eu também acho.
É, e a gente vai ver, né, o doutor tenta desligar e tal, não sei o quê. A gente vai ver que duas coisas. O cara ali, o que tá ficando careca, ele quer matar esse cérebro, ele quer explodir tudo.
Sim.
Porque aí acaba o problema, porque aí não tem esse negócio que, em tese, liberta os Udes e tudo mais.
É.
O tal do Dr. Ryder, ele era ringue duplo, que ele fala é...
Isso, muito bom isso,
ele,
cara.
Tem uma hora que ele... Não entendi muito bem por que ele revela o plano, ele fala, não, eu tô há 10 anos infiltrado aqui, eu tô aos poucos diminuindo a contenção aqui, o arreio que segura esse cérebro, pros Udes conseguirem se libertar, eu sou pró-Ude, não sei o quê. E aí o cara fala, eu sei, eu entendi que você é. E ele joga o cara no cérebro e o cara morre, porque
ele
o cérebro
assim,
absorve ele.
É, ele fala assim, ah, que bom que você é a favor dos Udes. Inclusive, e puxa e joga, é. Sabe? Eu achei, assim, agora já uma crítica, um comentário, que o personagem desse cara, desse cientista, ele deveria ser maior e o da menina do Martin podia ser menor.
Uhum.
Porque eu achei que o cientista, ele tinha muito mais profundidade.
Tá, ou...
Pelo fato de ser um double agent,
não,
sabe?
Ou então, dá o mesmo tempo de tela da menina do Martin, mas faz ela ser a double agent, né? Porque aí...
Poderia,
qual é o lance? A gente
poderia.
Ficou o episódio inteiro vendo ela ser uma escrota e no final ela se revela, não, eu tava nisso
isso
porque eu tava dentro do personagem.
Foda, isso ia ser foda.
Mas
eu
bem,
achei,
só um detalhinho.
Eu achei que o cientista, ele, tipo, ele poderia ter tanto mais a contribuir, por exemplo... Ele poderia ter ajudado muito mais o doutor e a dona durante uhum. tudo que eles passaram.
É que eu acho que... Tudo bem, a gente tem isso porque também é um episódio de 40 e tantos minutos, não é uma coisa tão
longa.
É
super curto, claro.
Mas eu entendo que talvez eles poderiam ter tirado o tempo da menina e das cenas na festa pra dar pra ele, mas não me incomoda tanto assim.
É, não, não me incomoda tanto não. Mas que poderia uhum. ter sido feito, poderia,
né? E aí a gente vê que esse
ele,
cara...
Ele, no game, já era, morreu
já
ali.
Já era. E aí o cara que... tá falando careca lá, que eu esqueci o nome.
É o chefão.
Ele tá gunpoint ali deles. Ele tá apontando a arma e fala, eu vou matar vocês agora. E aí nisso, o Sigma entra na frente. Aí ele fala, sai da frente. Senão eu vou atirar em você também.
Aham.
Uhum. Aí é muito engraçado que o Sigma, ele corta o cara e fala, tá aqui seu líquido.
É.
Aí ele fala, não quero isso agora. Não. Para de me oferecer. Sai da frente, senão eu vou atirar em você. Aí ele,
mas o seu
bebe.
Cabelo não está caindo, senhor?
É, bebe. Aí ele fala, não... Bebe, sim.
Cara, pra
consegue...
mim, essa é a definição de killing with kindness, né?
Não, e aí você... A gente tá o episódio inteiro achando assim, tipo, caraca, porque tem muito tempo que eu vi esse episódio.
Eu também,
e aí eu fiquei...
fazia tempo.
Só que eu lembrava que tinha uma coisa nesse líquido. Eu fiquei, cara, o Woody tá envenenando o cara, eu acho que é isso. E aí no final...
Eu também.
Aí a gente fica... E aí o cara se liga, o cara, peraí, você tava me envenenando com isso? Você tá me matando? Aí o Sigma fala, não. É, os Woody, eles não têm... naturalmente instinto de matar. Eu nunca mataria o senhor.
Eu nunca mataria, ele fala isso.
É,
não existe...
Só, é, um Woody nunca faria
assassinato
isso.
Assassinato pra eles, né?
E aí, na hora, o Décimo, ele se liga.
Se
ele
liga.
Fala, ah, entendi. Aí ele fala... Ele aí, como é que tá a cara de cabelo, fulano?
É...
E o cara começa a tirar, ele fala... Ah, o que os Woods fizeram, eles fizeram esse extrato de Woody. É como se fosse a essência dos Woods em líquido. E eles estão alimentando esse cara com esse troço... Sabe-se Deus há quanto tempo?
Vixe, há muito tempo.
E aí a gente vê que o cara... Por que o cara não atira? Porque ele podia muito bem atirar.
Aham. Uhum.
Porque ele tava... Ele ficou consumindo tanto essa coisa de Woody que a mente dele começou a ficar calma, como a de um Woody é.
Tanto que ele tá com a arma, assim,
ele
apontando.
Tá tremendo.
E ele tá tremendo. Ele já tá vendo que ele não vai conseguir atirar neles de jeito nenhum. Porque algo dentro dele
tá
impedindo. Ele tá começando a ficar, tipo... Não, tá errado, eu não posso fazer isso. Ele começa a tremer.
E
Rosana...
aí é a cena meio body horror do episódio, é bem maneiro.
Essa cena
porque
é bem
ele abaixa,
gráfica,
tipo,
né?
Tipo, o cabelo dele tem medo de cair, ele abaixa e ele não, assim, ele levanta já o Woody. A carne da cabeça dele sai, ele puxa e tem aquela gosma embaixo.
Eu fiquei meio...
E ele começa a vomitar os tentáculos, aí quando ele vomita os tentáculos e o cérebro.
Isso.
E aí ele levanta e ele tá um Woody de terno. Ele o Woody é o... mais bem vestido de todos.
Ele é o Woody 100% formado. Ele é um Woody perfeito.
Ele virou,
tá,
ele foi
100%
convertido
Woody.
Em Woody. É. Mais ou menos.
Ele é tipo um híbrido.
Não, ele, então, ele não é mais um híbrido, né? Porque ele virou 100% um Woody.
Então, mas por exemplo, se ele era um humano antes, né? Porque os Woods, eles
então,
não nascem
então
humanos,
então você tá me dizendo,
né,
que todo Cybermen é um híbrido.
É, bom, não, nesse sentido
não,
seria,
ele virou, né? Ele virou...
Ele foi convertido,
uma,
né,
outra coisa.
É, ele... é que ele não nasceu naturalmente
não,
Woody.
Tudo bem, não, eu entendo quando você fala híbrido, eu entendi.
Não,
mas...
gente, não tô falando não a... do híbrido
não,
da era Capaldi,
sabe por quê? Porque
gente,
senão
o pessoal
fica,
de
não, porque o híbrido, então voltou... Não, não é.
Não,
tipo,
não,
ele foi transformado
não.
em Woody, e aí o Sigma fala, agora ele é um Woody... E como todo bom Woody, ele vai ser bem tratado por nós.
É, ele é um de nós agora.
Aí o doutor fala, beleza, entendi. Aí a Dora fala, eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Aí o doutor fala, não, tudo bem, é bom não saber.
É muito legal esse questionamento dela, que ela fala, nossa, eu não sei o que é certo e errado, porque tem muitas coisas...
É, o cinza, né?
No universo que são cinzentas, exatamente. Tipo, nem tudo é obviamente mal, como um Dalek, por exemplo, ou um Cyberman. Não. Tem coisas que... A gente vê um monte de vilão em Doctor Who, às vezes, que eles estão fazendo o pior com a melhor das intenções.
Ou, por exemplo... Ou, no caso, você
isso
falou
é
aí...
Isso é muito bacana.
Você falou de Daleks e Cybermen, mas é engraçado porque... Tanto... A gente tem exemplo, tanto de Daleks que são bons... Por exemplo, o Rusty era um bom Dalek.
Com certeza.
E isso fazia dele um mau Dalek.
É!
E a gente tem Cybermen que são bons.
Sim.
Por exemplo, o Croton é um Cyberman bom, porque ele não tem inibidor de sentimento.
Com certeza. As coisas não são tão preto no branco assim.
Até os extremos
e essa é a
tem...
magia. Essa é a magia da coisa, né? É muito legal. E aí, finalmente eles conseguem...
eles desligam o troço,
desconectar,
né,
esse circuito aí, libertar o grande cérebro da Woodsphere. E finalmente, todos
é muito
os
maneiro.
Woods estão livres.
Não, e todos eles, na hora,
que
eles começam a cantar.
Que sensação gostosa, né,
o doutor
cara?
Fala, ele pede, ele fala, ô, Sigma, posso fazer? Ele, pode. Aí ele desliga, aí na hora que ele desliga,
você
o cérebro...
Dá honra, né,
ele o cérebro
fala.
Dá aquela relaxada.
Muito legal.
E todos os Woods levantam as mãos, né, e começam a cantar. Ele fala, pronto, agora vocês podem cantar em paz.
É tão legal.
E a dona fala, agora eu tô ouvindo. Por quê? Primeiro, porque a...
Isso é foda.
A força é muito maior...
É muito legal, gente.
E diferente da outra música, que era uma música de penar, né? Uma música de tristeza.
É.
Essa é uma música de alegria.
É tipo, uma música boa.
A Song of Freedom, né? A música da liberdade.
É uma música feliz, uma música uplifting, né, cara?
É a música da euforia deles, né?
Não é a mesma... Exatamente. Gente, o paralelo é exatamente esse. Você falou a palavra certa, é a euforia. Tipo, eles estão livres, eles podem ser o que eles quiserem, eles não precisam servir a mais ninguém. E o tom da música mudou. Se antes a dona chorava com a música, dessa vez ela ouve e ela fica feliz, ela gosta.
Sabe o que eu acho
é
interessante?
É incrível isso, né? Eu gostei demais desse
fortíssimo.
Conceito.
Uma coisa que eu acho interessante é porque, à primeira vista, parece que é só uma liberdade poética bonitinha. Tipo, eles estão cantando uma música de tristeza e uma de felicidade. Ai, que bonito. Realmente é bonito, mas, de novo, se a gente parar pra analisar, tem muito mais camada nisso. Se a gente for pegar, fazer estudos sobre povos que foram escravizados,
sim,
a música era uma coisa muito forte, porque era o que mantinha eles unidos, era o que mantinha eles sãos,
sim,
era o que mantinha a cultura, porque a gente sabe que escravismo, né, você pegar e escravizar um povo, uma das primeiras etapas é você acabar com a cultura desse povo.
Com certeza.
Então, por exemplo, quando os nazistas pegavam os judeus, o que eles faziam? Eles tiravam todas as roupas,
destruíam.
Botavam roupas todas iguais, proibiam eles de cantar músicas judaicas
isso
e obrigavam eles a cantar
mesmo.
Músicas que eles queriam.
É.
Tanto, a gente tava vendo uma série agora esses dias, uma muito boa, inclusive, chama Hunters.
Hunters.
É,
Amazon
que tem a
Prime,
cena,
gente.
Que tem justamente essa cena, que é um povo inteiro, uma galera toda ali de judeus, e eles estão cantarolando Havana, Gila Hava, e aí um dos caras mata ele, tipo, começa uma matança porque o grupo ali dos nazistas não permitia que eles cantassem músicas da cultura deles. Por quê? Porque se você apaga a cultura de um povo, você tá matando esse povo.
Você mata o povo.
Não precisa ir muito longe.
É
vamos,
muito
a gente pode jogar
forte.
Isso aqui pro Brasil também.
Claro.
Quando os negros eram escravizados, o que que eram as músicas que eles cantavam? Era a música de contando o que tinha da história deles.
A história deles.
As histórias da Mãe África.
Claro.
A história da cultura deles.
Da cultura,
e por muitas
gente.
Vezes isso era cerceado também. Você não podia cantar.
Com certeza,
Você não podia, por isso, por que criam... Tem a história da capoeira, eu não sou versado nisso, mas a gente sabe que não é só uma luta, é uma dança também.
Com certeza.
É música também.
É cultura, 1000% cultura negra, assim, né? Então, assim, você vê que todo povo que escraviza outro, ou que domina outro, eles querem exterminar, assim, a cultura. Só pensar nos portugueses que chegaram aqui com os Exato. Jesuítas pra cristianizar os índios, que tinham
Sim.
outra cultura, que
então,
não tinha nada a ver,
aí,
que era
que
algo mais pagão, que era algo mais xamânico. Não, todo mundo agora é cristão.
Então,
gente, eles não
que
são
que
naturalmente cristãos,
isso?
né?
Você, primeiro, força o seu idioma pra
isso.
matar o idioma deles.
Exato, passa por várias etapas
você,
de exterminação
aí você mata
da cultura.
Tudo.
É.
Por que tem tanta coisa da história aí que a gente sabe tão pouco? Porque povos que chegam aos colonizadores, eles passam um rolo compressor em cima.
Dizimam.
É.
Isso aconteceu com várias culturas. A gente não tá falando
Sim.
só de Brasil, a gente tá falando de
mundo. Não, isso
de
é mundo.
Coisa.
Isso é mundo.
É assim... Destruir documentos
ah, sim.
É destruir uma cultura. É pra.
É, documento que a gente fala é não papel necessariamente, é coisas documentadas.
Documentadas.
Né?
Isso envolve livros, isso envolve tudo que você imaginar de um povo pra você dominá-lo.
E é entendeu? Engraçado.
Você apaga fatos e coisas e elementos culturais de um povo, gente.
E é
um
gozado
absurdo.
Você vê isso numa série inglesa, porque a gente sabe que. Um dos povos que
Com
o maior
certeza.
Responsável por fazer isso foi justamente a coroa inglesa.
Nossa, a coroa inglesa, ela...
Ingleses, portugueses, espanhóis... Cara,
países,
o mundo inteiro.
O mundo inteiro, é. Não tem o que falar. Então, realmente, é uma crítica social, mas também com um pouco de não, eu não digo de culpa, mas assim...
Não é culpa.
É.
Eles sabem que tem sangue na coroa.
Com certeza. Aliás, em que época que não teve sangue, né?
É.
De disputa entre povos e tudo mais. Mas enfim, não alongamos demais aqui a discussão.
Não, mas é porque é uma discussão válida. O episódio levanta isso mesmo.
Eu acho que o episódio quer falar sobre isso. É exatamente isso que o episódio quer falar. Então, quando vem a canção do Zud, eles não conseguem botar muito mais do que isso em 40 minutos, mas é simbólico. A música é simbólica. A música que eles cantam agora é a música da liberdade. É muito bonito. E é muito bonitas as músicas que tocam ao longo de
Murray
todo
Gold,
né? o episódio. É assim, é uma coisa fenomenal. É. Gosto demais.
E aí a gente tem aí, ao final, né, Doutor e Dona estão se despedindo aí do Sigma e da galera. E aí ele fala, ó, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, todos vão entoar músicas contando a história de Doutor Dona.
De Doutor Dona.
O amigo dos Udes.
Uh-huh.
E ele fala, ah, obrigado, tal, não sei o quê. Aí ele fala, você quer que a gente cante pra você? Ele fala, não, eu tenho a minha própria música.
Não, ele fala assim, vocês querem se juntar?
Quer cantar
com
a gente?
Gente?
É, exatamente, quer cantar
né?
com a gente?
Aí
e
o doutor fala isso.
Não, eu tenho a minha própria música. Ele fala, mas a sua música tá meio perto de acabar, né? Aí, na hora, doutor, como é? Aí... Não, toda
a
música
cara
acaba,
do doutor,
né?
ele tá super sorridente, aí nessa hora, tipo, ele fica sério e fala, como é que é? É, sua música tá pra acabar, ele, o quê?
Tá bom, dona, vambora. Chega nesse papo, tchau.
Ele fica bolado. Essa já é a primeira dica, o primeiro sinal de que alguém...
Que a regeneração não tá tão longe.
Tá chegando a hora, né, meu querido? Tá chegando a hora de ir embora, então... Assim, ele fica bem bolado, porque eu acho que o doutor, ele não fazia ideia de que isso ia acontecer. Pra ele, ele tava ali, tipo, tô de boa.
É.
Quando
e
eles
também...
falam isso, aí ele já...
Opa, não gosto desse assunto,
olha,
não chega.
Olha o red flag.
Não, tudo bem que a gente sabe que não é tão perto assim. O que ele fala é, a sua música, uma hora vai acabar e não tá tão longe.
Eu
a gente
acho
sabe que
também
que ainda...
é indicação pro público também,
sim,
né?
Sim, sim, mas é porque eu digo isso porque, por exemplo, a gente sabe que ele vai passar tudo que ele vai passar nessa temporada...
Ainda
aí depois ainda tem os especiais.
Tem os especiais.
E depois de sair da dona, a gente sabe que ele ainda tem as aventuras com a Gabi. Então tem coisa pra caramba.
Ainda tem coisa pra acontecer. Mas eu acho que assim, primeiro é uma dica pro doutor já ficar esperto. E
Sim.
segundo é uma dica pro público saber. Inclusive porque a gente sabe que já estão rolando anúncios, a gente vai falar aí na hora das curiosidades. Então assim, já é um aviso. É tipo assim, vocês estão gostando? Vocês estão confortáveis?
Estão curtindo o refrão da música?
Pois é,
daqui
gente. A música acaba. É mais ou menos isso.
É, entendeu? E o doutor meio que corta o assunto. Ah, não, tá bom, vambora. Chega esse assunto, não quero mais saber, vai embora.
Vambora.
E isso também canta a bola aí, faz a primeira levantada do lance do Metacrise, né? Que é esse,
o Dr. Dona.
A gente vai ouvindo esse negócio de Dr. Dona, e a gente só vai ver o que é o Dr. Dona mesmo quando o Metacrise nasce.
Nossa, bem lá na frente, né? Vai demorar bastante.
Bem lá na frente, nessa temporada já.
Sim, mas ainda
mas
não,
é no final, né?
Ainda tá um pouquinho longe, né? E tudo
sim.
mais. Então é bem legal esse final, eles vão embora e aí já entram
o
Next Time, e aí é a próxima semana a gente fala sobre isso. Não vamos entrar no Next Time aqui. E é isso, esse foi o episódio do último. Gente, eu Fica realmente Fields. Achei que era um two-parter. É muito forte, acho que é por isso.
Talvez.
Acho que o tema ele é tão universal e pesado e forte, tocante. E os Uds são tão carismáticos, eu acho, que a gente fica apegado a eles, assim. E eu realmente achava que esse é um episódio
muito legal, cara. Eu nunca vi ninguém que não gosta dos Uds, cara.
Eles são muito legais, né? Muito simpáticos, muito amigos. E a gente acaba se afeiçoando a eles.
Somos todos amigos dos Uds.
Quem não é, na verdade? Não são tão bonzinhos.
Pois é.
Então, vamos aí para as curiosidades desse episódio.
Manda.
Como eu disse, né? Ele foi televisionado em 19 de abril de 2008, mas ele foi gravado no ano anterior, em agosto. Pra quem não sabe, agosto ainda é verão lá no Hemisfério Norte. Então você pode imaginar que aquela neve...
E aquela roupa de frio...
Não era muito bem de verdade, né? Na verdade...
E aquela roupa de frio significava uma coisa, sofrimento.
Sofrimento no calor, porque a real, é que nenhum floco daquela neve é real. É tudo...
Fake.
Papel. E misturado com efeito especial também, mas efeito prático. Era papel misturado com um pouco de água pra dar aquela leveza, movimento. E assim, tava todo mundo morrendo de calor. Teve membros da equipe de produção que ficaram com sunburn mesmo. Tipo, eles pegaram queimadura de sol. E se você olhar os bastidores, Confidential e fotos, enfim, você vê que o Tennant e a Tate estão com óculos de sol porque tava um puta sol. Eles gravaram um episódio.
Será que é por isso que ele grava sem gravata?
No sol!
Esse é um episódio que ele e o doutor sem gravata, se repararem.
Eu reparei.
Que é por isso? O Tennant, ele é chassi de grilo, né? Ele é bem magrinho.
Que é chassi?
Chassi de grilo é quando você é bem magrinho.
Chassi de grilo.
É, e aí você vê que, tipo, ele tá com uma camiseta, aí por cima da camiseta ele tá com um negócio, aí ele tá com a camisa de botão, tá com o terno e sobretudo, e ele continua magro.
Puta que pariu, ele é muito magrinho.
Mas ele não tá de gravata nesse. Ah. Como se fosse ajudar, porque ele tá com um trilhão de camada de roupa, mas enfim.
É, isso que eu pensei, se ele já tá com aquele casacão, o terno...
De gravata, aperta o gogó, né?
Aí é foda. É. Mas tava bem calor. O roteiro desse episódio é de Keith Temple, ele não fez mais
Temple Noble.
Caraca. Ele não fez muita coisa em Doctor Who, mas ele vende Emmerdale e EastEnders.
Ah, os novelões.
Então ele tem essa experiência. O diretor é o Graham Harper, já figurinha carimbada de Doctor Who. O episódio se passa no ano de 4.126, tanto que a dona fica repetindo o tempo todo.
Eu tô no céu 42.
O quê? 4.126? 4.126? Não é possível.
Eu tô falando, é legal, né?
Aí ela até pergunta, né? Nossa, mas como tá a Terra? Aí ele fala, mesma coisa, só mais cheia,
tá
né?
Tá lá, né?
Aí ela fala, nossa, mas o tempo todo eles falam que tá acabando o mundo, que não sei o quê, que não sei o que lá.
Tá sempre acabando.
E as abelhas, né? Esse negócio das abelhas acabarem, né? Aí o doutor fala, esse negócio da abelha tá me preocupando.
É. E é uma verdade.
E é uma verdade, elas estão realmente sumindo.
É que assim, as abelhas polinizam tudo praticamente, né? E aí acabou, não vai ter mais nada polinizado.
Elas têm o seu papel no ecossistema,
tem.
Né?
Tudo tem seu papel no ecossistema.
Exatamente. Então vamos lá, né? A ideia original do Davis é, pra começar, que esse seria o segundo episódio e não o terceiro da temporada. Só que ele percebeu que o tema era muito denso. E ele falou assim, nossa, eu vou jogar uma companhia nova numa primeira aventura tão pesada. Não vou fazer isso. Eu vou primeiro colocar ela no episódio passado, mais levinho, mais divertido.
Porra, mais levinho naquelas, né?
Naquelas. A dona sofre, né, cara? Você para pra pensar.
Aí você para. Quando ela esquece, talvez seja uma benção, né?
Nossa, pode crer. Não fala não, isso. Não é, não eu fico é. Tão
vai
triste.
Vai doer pra caramba. Tô tentando aceitar.
Uhum. Eu tô vendo. Então ele falou assim, não, vou trocar a ordem dos episódios e esse, então, vai virar o terceiro e não mais o segundo. E a ideia original dele, na verdade, que esse negócio do cérebro gigante que o doutor encontra, na verdade, ia ser um sistema de cavernas, ia ser uma outra história, também com o Zud e tal, mas a forma como ele ia encontrar o cérebro ia ser pelas cavernas e não ali numa corporação, ia ser um pouquinho diferente. Aí depois ele mudou e beleza. Outra ideia original que acabou não indo pra frente, e que essa eu achei legal, e aí eu explico o lance do cientista. Lembra em Impossible Planet, Satan's Pit, que tinha a Aida Scott? É a menina que desce com ele ali no pit, sim. Né? Que é aquela loira, aquela cientista, tá? Eles têm um bate-papo super profundo. Ela voltaria nesse episódio.
Ah, que legal.
E aí o pai dela seria um cientista. Eu imagino que seja o papel desse cientista que a gente tem. que o papel dele seria exatamente esse. Ele tá trabalhando lá pra eles. A Aida não gosta da ideia. E aí, no fim, ela descobre que o pai tava ajudando o tempo todo e eles têm um momento bonitinho no final.
Ah, seria legal.
Meu, eu acho que isso ia ser muito mais interessante.
É que talvez você colocar mais um plot dentro ia ficar muito, muito conturbado o episódio.
Eu também acho que ia ficar conturbado, ia ficar difícil de explicar, mais demorado pra explicar. E o Davis, ele queria meio que um clean slate. Tipo, não, vamos fazer só personagem novo a partir daqui. Tá. Mas a história do cientista era originalmente o pai da Aida lá, de Satan's Pit, que é muito legal, né? Outra coisa que o Davis pediu pro roteirista foi: tem que ser num planeta de gelo, porque isso nunca aconteceu na série moderna. Nunca tinha tido nenhuma aventura no gelo. Aventura congelante.
Não, e nenhuma Frozen. É, e nenhuma aventura com neve, né? Porque toda vez que tem neve, não é neve, lembra?
Exato!
Tanto que quando o doutor, ele chega e tá nevando, ele fala: olha, neve, neve de verdade!
Finalmente! Tô tão feliz de ver neve de verdade dessa vez, né? É, então foi bem legal. E aí também a gente vai voltar num ponto que a gente falou lá nos primeiros podcasts da Dona.
Uhum.
E eu vou voltar porque faz tempo que a gente falou disso e eu vou ter que falar porque...
A não ser que você esteja ouvindo na ordem, pra você não vai fazer tanto tempo
é,
assim. Mas
não, mas pra quem tá ouvindo toda semana vai fazer diferença.
Sim.
É, o Davis não sabia que a Catherine Tate ia voltar. Quando ele projetou que a Martha sairia na terceira temporada, pra quarta ele já tava fazendo uma nova companion,
uhum,
que se chamava Penny Carter.
Tá.
Moneypenny. E ele já tinha meio que desenhado na cabeça dele qual era o conceito dela. Então, por exemplo, diferente da Rose e da Martha, que eram mais jovens, ela seria mais velha.
O que é a Dona?
Sim, olha só, ela seria uma jornalista que conheceria o doutor depois de descobrir que o namorado com quem ela morava estava traindo ela.
Bem, o cara que ia casar com a Dona tava traindo ela com a aranha gigante.
Isso, da aranha gigante.
Tá,
aí ela tinha uma mãe chata e um vô legal.
Que a Dona tem.
Entendeu?
Porque a Silvia é difícil de engolir, apesar de ser boa de coração, mas é difícil de engolir.
É, Silvia Noble.
E o Wilf é maravilhoso.
E o Wilf é maravilhoso. Então você vê, tudo que eles tinham desenhado pra Penny acabou sendo... É, colocado
a
na Penny Dona.
A proto-Dona.
É,
tá.
Porque assim, ele realmente não achou que ele ia conseguir a Tate de volta, porque a Tate era uma atriz muito grande.
Não, né? É.
Não, mas até na época já era. E ele falou assim, tipo, não vai rolar.
Vai dar não?
Eu quero, mas tipo, não vai rolar. E aí, a produtora da série acabou falando com a gente da Tate, e aí a Tate falou, não, eu tô afim de fazer 9 meses de Doctor Who. E o Davis não acreditou, tipo, você sabe que é 9 meses em Cardiff, né?
Você sabe que é Cardiff, né?
Você sabe que é 9 fucking, é muito tempo. Então ela falou, não, eu quero.
Vamos aí.
Eu quero participar, eu gostei muito, então eu quero voltar.
Que
e ele não acreditou, tipo, pra ele foi muito loteria,
filha,
sorte grande.
Não é um episódio só que na última vez, não, tá? É uma temporada inteira.
É, e ela falou, não, é isso que eu quero. Então ele ficou impressionado, ele descartou totalmente a ideia da Penny, nem chegou a fazer audition e já entrou direto a Catherine Tate.
Caramba.
E aí, claro, né, ela já tinha nome, já existia.
É porque já tinha a Dona de antes,
né? Tanto que a gente até falou, né, que no episódio lá do Runaway Bride, o ator faz o Wilfred, aparece brevemente como outro personagem.
Não é em Runaway Bride, né, ele aparece o... Wilfred, esse que ainda não é chamado Wilfred.
É o proto-Wilfred.
Não é nem proto-Wilfred. É o Wilfred sem nome.
É.
Que era só o carinha da banca. Ele aparece no Voyage of the Damned.
Isso.
E em Runaway Bride é justamente a Dona.
É.
Né? E aí ele só amarrou uma coisa com a outra, porque o ator que fazia o pai da Dona faleceu.
Isso. Então,
por isso que muda.
A história da Dona dentro de Doctor Who, ela foi passando por várias coisas nos bastidores da produção. E no fim ficou perfeito, né? Uhum. Eu acho que assim, tudo que envolve a família e todos os surrounds, tudo que cerca a Dona
é perfeito.
Tá tão dentro, assim,
sim,
funciona tão perfeitamente. O Davis costurou legal. Então, isso é muito bacana.
Sim.
E aí o roteirista, ele teve que dar uma manejada nisso, porque ele achou que antes ia ser a tal da Companion Penny e depois teve que mudar
da
e tudo
Companion.
Mais. Da Companion. Da Companion Carter. Que acabamos nunca conhecendo, não é verdade? Porque não teve nem...
Penny no More, não existe.
Não teve nem audition. Nada. Tipo, a gente... Não existe uma atriz que ia ser a Penny. Não, uh-huh. Isso aí nunca aconteceu mesmo. Então, a gente nunca vai ter uma Penny de verdade. Muito bem, né? É, falando agora das filmagens, né? A gente falou aí da neve, que era fake. E outra coisa mais, que é mais importante falar, é que assim, aquela hora da transformação do chefão no Woods, que a gente falou que é super cringe, que é super...
Não, é cringe, ela é creepy.
Ela é bem...
Creepy. Body horror.
Body horror, você falou bem. Na verdade, eles filmaram uma versão ainda mais gore, mais pesada. E aí, quando eles foram assistir, eles falaram assim... Então,
talvez...
Doutor, o programa de família.
Mas eles chegaram a gravar?
Sábado à noite.
Chegaram a gravar isso?
Tinha gravado.
Cara, isso tinha que estar num extra de algum Blu-ray, né?
Sim.
Eu queria ver essa versão,
não,
cara.
Tem a footage que eles fizeram, não sei onde.
Sinistro.
Não sei se tá em algum lugar, mas era muito mais gráfica.
BBC
muito
vai
mais...
queimar.
Era pesado. Ah, óbvio. que a BBC não queima de importante, não é verdade? E aí eles deram uma diminuída. Mas mesmo diminuindo...
É bizarro.
Eu, uma mulher adulta, fiquei bolada. Imagina as crianças vendo isso.
Mas é o fator behind the sofa.
É isso que eu fico pensando, menino.
Mas é isso que tem que ter mesmo.
Não sei com que idade eu vou deixar o Nicolas assistir essa cena.
O Nicolas começou... eu não sei com quantos anos isso acontece, mas começou a querer assistir coisa. Começou a ter gosto de eu quero ver isso. Mas eu vou botar pra assistir. Tem que ver. Tem que ver esses troços. Tem que ver esses troços assustadores desde sempre, cara. Pra ser que nem eu. Senão cresce com medo de tudo.
Tipo eu.
Ah, mas e ó que você via, hein?
Eu via, meu pai adorava essas coisas. Eu vi muito filme que não deveria ter visto na idade errada quando eu era pequeno.
Não é errada, não.
Nos anos 80 e 90.
Nada, nada.
Era desse jeito. Bom, vamos falar um pouquinho aí, então, de coisas envolvendo a série. Assim, por exemplo, o que a gente estava falando, que vai ter especial, o fato do Woody falar que a canção dele tá acabando, também é uma sinalização de que o Tenant vai sair e tudo mais.
Claro.
Para começar, eu vou começar com um rumorzinho que estavam falando na época, porque imagina, temporada nova de Doctor Who. É a mesma coisa que nem aqui, ó, com a Jory. Vai ter personagem X, vai ter personagem Y. Começa a pipocar um monte de porcaria. Uhum. E uma das coisas que pipocaram na época que estreou a quarta temporada...
Dá pipoca pro pai.
É o seguinte, que a Honey voltaria na quarta temporada.
Honey Baby, um sonho...
A Honey tá sempre voltando,
um
né?
Um sonho que tá... Que
isso
tá
aqui faz 12 anos e não voltou,
que
hein?
Que tá aqui na cabeça, no imaginário popular dos fãs, desde sempre, meus amigos.
Uhum.
E BBC não tem bolas de dar isso. Graças a todos os deuses que temos aí, a Big Finish, que tem coragem, que aqui tem coragem... De pegar e escalar uma atriz nova pra Honey, já
pois
que nossa querida Kate O'Mara já está sendo Mara
maravilhosa, incrível e fabulosa. Mas olha só, nessa época, né, começaram a surgir, tipo, não sei que personagem vai voltar, não sei o que, né? Adoraria!
Tô brincando.
Imagina a Saunders com a Tate, nossa, eu ia morrer. Não, mas de verdade.
Não, tô brincando.
É, a mídia começou a noticiar de que uma atriz faria a Honey na série moderna, não seria mais a Kate O'Mara. E a atriz é a Joan Collins. Desculpa, Dame Joan Collins. Que era uma atriz, é uma atriz ainda, ela não faleceu. Enorme, gigante, tipo, ela é foda lá no Reino Unido. E por acaso, ela e a Kate O'Mara fizeram uma série juntas, uma soap opera americana chamada Dynasty, que elas eram irmãs.
Elas são bem parecidas, na verdade.
Elas são bem parecidas. Se você procurar imagens da Joan Collins, você vai ver que elas são parecidas.
É.
E esse rumor pipocou, e vários sites deram como real.
É, não, provavelmente foi um rumor que surgiu baseado na aparência delas mesmo, delas serem parecidas. Porque real é que
super
não precisa. A gente vê que a... Eu esqueci o sobrenome, é Siobhan alguma coisa, que é quem faz a Honey hoje na Big Finish.
Uhum.
É, aí vocês podem falar, ah, mas é só voz. Mas ela tira as fotos, tem os photoshoots pras capas. Ela é bem diferente da Kate O'Mara. Mas tudo bem, porque regeneração. Então,
gente,
whatever.
É, não é porque é Honey que tem que ser idêntica
a Kate O'Mara.
Kate O'Mara.
Não,
que parar com esse negócio.
Regeneração, cara.
Eu acho que alguém falou, nossa, elas são parecidas. Vamos
jogar esse verde aí.
É, e aí, tipo, não, gente, não é assim que funciona. Mas fica aí o nosso desejo expresso de que a Honey volte. E
sempre,
inclusive,
sempre.
Quando entrou a Michelle Gomez, a maior aposta é que ela era a Honey.
Ah,
não, não que ela era a Missy.
Porque ninguém esperava dela, do mestre voltar como uma mulher, né?
É, como a gente ainda não tinha esse lance da que a regeneração pode trocar gênero, quer dizer, já estava estabelecido, mas nunca tinha
rolado.
Todo mundo apostou 1000%. E vou além, até hoje, Eu acredito que a Michelle Gomez daria sim uma excelente Honey. Sim, ela tem a loucura da Honey,
Por muito tempo, a teoria era, quando a gente descobriu que era o mestre, a teoria era, o mestre roubou o corpo da Honey.
Da Honey, exatamente.
Óbvio que não é isso, mas isso foi
não
uma teoria.
Não foi isso, mas assim, eu acho que a Michelle, ela tinha condições 1000% de ser a Honey, se ela quisesse. Uhum. Porque ela é talentosa a este ponto, não é verdade? E aí, então, vamos falar do fim do Tennant em Doctor Who. Né? Porque a gente tá arrumando aí, essa é a última temporada dele. Depois tem os especiais e depois acabou, meu filho. Depois era Matt Smith.
Depois pra ver Tennant só quando ele aparecer algum especial ou lendo quadrinho.
Isso, exatamente. Então, assim, já lá em 2007, né, um pouquinho antes de estrear a quarta temporada, a BBC confirmou, sim, teremos uma quinta temporada de Doctor Who em 2010.
E é isso, amigos. Tchau, até a próxima.
É tipo assim, a gente vai ter uma nova temporada daqui a 2 anos. Sabe o nosso desespero que a gente tá passando agora também?
Com a diferença que eles meteram vários especiais ao longo do ano, né?
Pra
hoje em dia nem especial de Natal a gente tem.
Pra dar uma suavizada, porque assim, é muito louco você entrar numa temporada nova sabendo que a próxima vai ser daqui a 2 anos. Eles anunciaram a quinta antes de estrear a quarta.
Sim, sim.
E 2 anos depois. Então foi um... Pros fãs foi um puta hiato. Eles só falaram assim, nós teremos 3 especiais em 2009. Foi isso que eles prometeram. Eles prometeram uma temporada inteira em 2008, inteira, né? De 13 episódios. Antigamente era 13 episódios. E só 3 especiais ao longo de 1 ano, que já é mais do que a gente tá tendo.
Uhum.
E aí em 2010 vai ser... Já tinham falado que não tem mais Tennant nem Davis. Só os especiais são com Tennant e Davis. As pessoas já estavam sabendo o que ia acontecer, mais ou menos, né?
Uhum.
E, na verdade, tudo isso foi um plano aí do Davis. Ele falou que um mini ato permitiria que as pessoas não se cansassem da série.
Tá.
Que ele usou esse termo, tipo... Vamos dar um descanso?
Dá um respiro.
Dá um respiro, porque foi temporada, atrás de temporada, atrás de temporada. Chega.
Calma,
Vamos respirar. E outra. Tinha outra coisa que estava acontecendo. O Tennant ficou 3 temporadas na série. O Tennant é um ator de teatro. Ele estava começando a receber um monte de convite. E, gente, 9 meses gravando. Ele não estava tendo condição de continuar a carreira nos palcos enquanto ele fazia Doctor Who. Eu acho que o próprio Tennant deve ter falado com o Davis e falou, meu...
Dá umas séries aí, cara.
Eu preciso
Me dá umas
parar.
Séries pra poder trabalhar, né?
Me dá umas séries pra poder trabalhar. Tanto que esse anúncio, ele veio muito próximo do anúncio que o Tennant ia fazer Hamlet.
Ah!
Entre outras peças ali da Royal Shakespeare Company. Então, assim, ele já tava fazendo audition, ele já tava se preparando pra voltar. E aí, uma coisa juntou com a outra, tipo... Eu não vou ter condição de fazer uma temporada em 2009. Aí o Davis falou, não, tá certo, ótimo. Iatinho, a galera não cansa. Você vai lá fazer suas pecinhas. A gente grava 3 especiaizinhos.
Já
era. E aí, beleza. E deu certo pra todo mundo. Todo mundo gostou. E eu não sei, porque na época eu não assistia. Você pode falar melhor,
Que eu peguei já tava rolando, né?
Já tava na época dos especiais, assim. Mas eu acho que foi positivo de maneira geral, porque os especiais têm um nível muito alto de qualidade.
Não, os especiais,
né?
Cara, a gente tem um dos melhores episódios de Natal nos especiais.
Não.
Next Doctor.
Não, e assim,
Não, eles são muito bons,
Eu acho que são especiais excelentes, porque você pensa...
Não, gente, a gente tem o finale do 10º dos
que
especiais.
Que é o The End of Time.
A gente tem Waters of Mars, cara.
Sim.
Que é ponto de referência pra uma porrada de coisa do universo expandido e tal. Esse pedaço de 2009 é muito bom.
Foi onde eles encaixaram os quadrinhos também, depois, anos depois.
É.
Tipo, deu tudo muito certo, assim. Eu posso dizer, até surgirem novos episódios, assim, na era Matt Smith, que foi quando eu comecei a assistir, o The End of Time, os 2 especiais, o 2-parter, eram meus episódios favoritos de Doctor Who. Até então.
Sim.
Até antes de surgirem... Isso foi antes de The Day of the Doctor e tal. Pra mim eram os melhores, porque realmente o nível de qualidade é muito alto.
Sim, sim.
Então...
Por muito tempo eles foram referência.
Referência. Fala. Então é isso que tava rolando aí na mídia enquanto tava rolando essa temporada. As pessoas já sabiam que...
Então o lance da música acabar
soou certo. Já era uma bola cantada que todo mundo já tava sabendo que ia acabar. Tava chegando perto do fim.
Olha aí. E falando em chegar perto do fim, também acabaram as curiosidades, então vocês sabem que A música de hoje aqui do WRCast tá acabando.
Pois é.
Antes de acabar, a gente sabe que a última estrofe, ela vem como? Vem com as nossas notas.
Exatamente.
Vem aí com a sua nota de Hartnell Whittaker para Planet of the Wood, sabe?
Cara, Planet of the Wood merece um Matt Smithzinho, hein?
11 de 13.
Por conta de tudo que a gente já falou aqui, eu acho que a Catherine Tate está brilhante neste episódio. Ela está ótima. Eu adoro os Wood, eles são 1000% carismáticos. Eu acho eles uns fofos.
Uhum.
Tipo, sério, a gente fica muito feliz quando eles são libertos.
É.
Porque eles merecem, eles são muito legais, assim. E olha que a gente conheceu eles tão... A gente acabou de conhecer eles,
né?
E a gente já tá mega torcendo por eles, assim. Então é muito legal. De novo, né, algumas coisas no episódio eu mudaria se eu tivesse esse poder. Não tenho ainda no Social Runner, né? O pessoal fica pedindo nas nossas lives, né? Volta, Thaís e Fred, que
você
vai chorar. Olha, eu teria mudado algumas coisas. Mas, no geral, é um episódio delicioso de assistir.
É.
Uma das pérolas da era da dona. Então, 11 de 13. E agora eu quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota pra Planet of the Wood.
Eu vou com você. Eu vou de 11 de 13. Eu gosto muito desse episódio, cara. É um episódio que, engraçado, né? Como eu falei, tem muito tempo que eu revi ele aí da última vez. E eu não lembrava, eu também tinha a falsa memória de que ele era um Tio Pater.
Não é?
E eu não lembrava de uma porrada de coisa dele. Eu não lembrava do cérebro gigante.
Nossa, também.
E eu tinha, assim, memórias espaçadas. Tipo, quando eu vi o lance do líquido, eu comecei, eu falei, cara, tem uma cena que esse cara vira um Woody ou eu tô maluco? E aí teve o lance da música, o lance do Teta Sigma.
Eu não lembrava
do Teta Sigma.
Do Sigma.
É, eu lembrava coisa ou outra, né? Mas foi muito gostoso redescobrir esse episódio, ele é muito bom. E em especial porque quando a gente vai assistir pra revisar, a gente assiste olho clínico em tudo, em fotografia, em subtexto e tudo. E reassistir ele e analisar ele enquanto uma grande crítica, tudo isso que a gente falou.
É muito rico,
e
né?
As interpretações e tal. Cara, me deu um gosto muito bom, assim.
Muito legal.
Me deu um aftertaste muito legal.
Pra caramba.
Aí de Planet of the Wood, então eu dou um 11 de 13, pra gente fechar com uma nota aí de 11 de 13. Matt Smith de Whittaker, que agora Planet of the Woods, muito merecido.
Arrasou.
Um episódio muito bacana, que começa aí, eu podemos dizer que é o começo do fim aí do Tenant.
Pois é.
Mas é um fim que vai vir estourando a boca do balão.
Não, o fim do Tenant é fabuloso, é sensacional, gente.
Pois é, e não deixem aí de contar pra gente, também a gente sabe que vocês estavam aí clamando, por favor, volte. Estamos com saudade dos reviews da quarta temporada.
Pois é.
Eu tô com a quarta temporada no pause na minha TV desde que vocês pararam. Preciso tirar do pause.
Que legal.
Então, ó, tá aí. Voltamos com o Planet of the Wood. Não deixem de contar pra gente o que vocês acharam deste episódio. Vai que é a primeira vez que você tá assistindo aí, cara. Então conta pra gente o que você achou. E se você tá reassistindo, como eu acredito que é a maioria das pessoas.
É.
Vem contar pra gente aí como foi reassistir esse episódio. Como foi reanalisar todas essas camadas, cara.
Com certeza.
Pra isso, você é só alcançar a gente nas redes sociais. Não precisa usar a esfera de Wood, não precisa cantar mentalmente pra gente. É só procurar a gente nas redes sociais. Redes essas que são o Facebook, o Instagram e o Pássaro Wood com tentaclinhos no bico.
Oh, que bonitinho.
Que é o nosso Twitter. Qual é o nosso usuário pra vocês procurarem aí em todos os lugares?
Dr. Brasil.
Só procurar Dr. Brasil que nós estaremos lá. E aí você começa a seguir a gente e começa a papear com a gente. Outra coisa muito importante do lugar que também estamos presentes aí de um tempo para cá é no Twitch, porque nossas lives agora são sempre
Sim.
lá por conta aí dessa problemática do coronavírus, estamos em casa.
Quarentena,
e aí,
né?
Pois é, vários lugares no mundo estão se mobilizando para fazer essas lives e fazer esses watch parties, então migramos aí pro Twitch para nossas lives ficarem confortáveis lá. Você acessa nossas lives entrando aonde mesmo, Thaís?
twitch.tv/DrBrasil.
Outra coisa que também é muito importante lembrar, coisa que nem sempre eu lembro aqui, mas vou lembrar agora com mais frequência, é justamente o nosso Apoia-se, cara. Como vocês sabem, a gente tem aí duas edições de podcast por semana, isso não é à toa. Isso é porque nossos queridos amigos, nossos companheiros do Apoia-se, fizeram isso acontecer ali, apoiando com um pouquinho por mês. O Apoia-se é um serviço de financiamento coletivo. Você, cada mês ali, você escolhe um tantinho que você quer dar, doa pra gente, ele faz esse apoio e faz com que a gente continue produzindo conteúdo aí gratuitamente, lembrando que nada será pago, tudo que a gente pede aí é um apoio. Se você não for deixar de pagar nenhum boleto e quiser ajudar,
por favor, gente.
Estamos aceitando aí de corações abertos.
Sim.
Dependendo do tanto aí que a gente bater, pode dar unlock aí em outras coisas, outras metas, como por exemplo, a próxima meta que a gente tava a bater, desbloqueia mais uma edição de podcast por semana,
uhul,
chamada aí de The WRCast News, que vai contar todas as notícias relevantes a Doctor Who da semana, com nossa querida âncora Thaís. Então se você quer que isso aconteça, vá lá em apoia.se/DoctorBrasil, escolha com o tanto que você quer apoiar, E quem sabe aí não estaremos em breve com uma terceira edição de podcast por semana.
Ai, gente, eu quero. Vem apoiar que eu quero fazer.
Mas uma coisa que eu também sempre gosto de lembrar é que você checar aí se você está assinando a gente no seu feed de preferência, independente de onde seja, se ele é pelo RSS, iTunes, Google Podcast, Spotify, não importa. O importante é que você esteja assinando e compartilhando nosso podcast, porque como eu sempre falo, quando a gente cresce junto e é muito bacana.
Com
e você
certeza.
Vai estar levando Doctor Who a mais lugares. Você vai estar reverberando essa canção por mais lugares.
Que bonito, adorei isso,
né,
sim.
Eu adorei também vir revisar esse episódio com vocês. Como sempre, é bacana revisar aí a série moderna antiga com vocês.
Moderna antiga.
Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Doctor Who Brasil.